Eclésia, Igreja Católica.
Olá, boa noite, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Se nos tem acompanhado ao longo da semana, já sabe que o meu convidado é o Padre Paulo Teixeira, capelão do Hospital de São João, no Porto. Converso com ele sobre histórias de vida e ressurreição neste ambiente tão especial e tão marcado pela pandemia. A ideia do Hospital de Campanha é curiosa e acho que pode ser um bom final de conversa. É uma imagem interessante, porque ela não precisa apenas de material no terreno, não é? Ela precisa de um conjunto de sabedoria e conhecimento que lhe permita funcionar adequadamente, mas sobretudo que esteja aberto a todos, não é?
Sem dúvida. Já que falámos disso, e surgiu um Hospital de Campanha apenas pela sua provocação, foi uma boa provocação, mas eu recordo-me aqui de duas situações a propósito disso. Primeiro, o batismo de uma menina que nasceu hoje, que teve problemas, a mãe teve problemas no parto. Entretanto, eu vou passar ali no corredor da obstetrícia para atender um outro caso e vejo uma senhora numa cadeira de rodas, e eu cumprimentei a senhora e a assistente operacional, não fazia ideia quem era aquela senhora, e recebo um telefonema, quando estava a atender uma pessoa, a dizer: Padre, olha, precisávamos de si aqui na EO porque temos um batismo de urgência, olha, a criança está muito mal, não demore, porque nós prevemos que ela venha a morrer já de seguida, porque foram muitos os líquidos que ela engoliu durante o parto. Portanto, venha, porque o pai está a chegar, são 10, 15 minutos, e queríamos que a batizasse. A mãe tem muito essa vontade. Pronto, eu cheguei, e quem é que eu encontrei? Encontrei a senhora, tinha visto a passar por mim no corredor. E a médica veio falar comigo e disse-me logo: Sr. Padre, olha, não demora muito, porque estavam 5 ou 6 médicos à volta daquela incubadora. Não demora muito, porque o pai está a chegar, mas veja, seja rápido, porque a criança vai mesmo morrer. Portanto, e nós queríamos, pronto, aliviar em certa medida aos pais, porque eles pediram o batismo, portanto, fazia o favor, então. E então, eu quando me preparei, estava a mãe, depois chegou o pai, e os médicos começaram a afastar-se, os enfermeiros, porque era mesmo um conjunto de muita gente ali em cima daquela criança. E eu comecei a falar com os pais e a perguntar de onde eram, de onde não eram, e começámos no batismo, na medida do possível. Não o apressei, confesso que não o apressei, demorei para 25 minutos, meia hora, olha, foi o que me apeteceu, ou seja, o que apeteceu o momento, e o que era possível fazer naquele momento. E eu reparei que enquanto estava no batismo, estava uma enfermeira como testemunha, porque eu peço sempre uma enfermeira ou um médico, eu via os médicos a espreitarem de longe. Espreitava um, espreitava outro, espreitava outro, as enfermeiras, todos iam passando, não era costume, todos iam passando ali por trás da incubadora, e eu comecei a fazer essa leitura, não sabia o que era. O que aconteceu? No fim, veio a médica dizer: Opa, o senhor tem de vir cá mais vezes. Porque olha, assim que o senhor entrou ali junto da incubadora, a menina, eu não vou dizer o nome, eu sei o nome de cor, mas não vou dizer o nome, a menina estabilizou. Bem, sabe o que é que aconteceu àquela menina? 4 dias depois foi para casa.
Bem, isso é uma história...
É uma coisa absolutamente arrebatadora.
Esta vida, não é?
Pois, e depois é assim, depois eu quando passo na NEO, quando passo alguém, eu penso: pá, o senhor não tem ido lá muito, tem de passar lá outra vez, o senhor devia lá estar sempre, quer dizer, não tem nada a ver comigo, Otávio, não tem nada a ver comigo, Sim. Não tem nada provavelmente a ver com o batismo, não tem nada a ver com nada, mas este sinal, cá está, é um recomeço, é a ressurreição, não é? É uma vida nova, e eu não sei porquê, e os médicos também disseram: pá, a gente não sabe porquê. Não sabemos, já o disse, mas não sabemos. A verdade é que começou o batismo e a menina estabilizou. 4 dias depois foi para casa e está sem problema nenhum.
Graças a Deus.
Como é que é possível?
É de facto, a capacidade do ser humano de se superar é notável,
isso.
Não é?
Impressionante. Outra história só, Otávio, e eu termino. Acompanhei um senhor aqui em cuidados paliativos durante muito tempo, ou melhor, ele estava cá internado já há uns tempos, e antes de chegar aos paliativos, uma profissional que era conhecida desse senhor disse: Ó, sapato, passa ali junto do senhor fulano e tal, eu acho que ia fazer bem. Ele ia à missa de antes, passa lá, vá lá, porque olha, ele está muito em baixo, está muito caído, ele tem cancro, vai morrer, a família está muito preocupada. Bom, eu fui ter com ele. Falei com ele num dia, depois outro, o homem ficou muito agradado comigo, acompanhei os cuidados paliativos, depois ele foi para a hospitalização domiciliária. A certa altura, passado o mês ou dois, recebi um telefonema do médico de cuidados paliativos, e disse: Padre, olha, nós queríamos pedir-lhe um domicílio, eu também faço domicílios, como capelão, portanto vou à casa dos dos doentes que estão em hospitalização domiciliária. Olha, eu precisava, porque ele só fala de si. A família ligou para aqui e disse que ele só fala de si, porque ele gosta muito de si e quer conversar consigo, e ele está muito triste e as coisas não estão a correr bem e ele vai morrer dentro de uma semana ou duas. Olha, se pudesse, foi um sábado de manhã. Ligou-me o médico para ir ao meio-dia. Eram 2 horas, eu já estava em casa do senhor, mais ou menos a 20 quilómetros aqui do hospital. A verdade é que eu estive com ele para aí 1 hora e meia, estive com a família, conversei antes e depois. O senhor ficou muito bem, nós, olha, conversamos sobre tudo, mais alguma coisa, ele pediu-me para rezar, depois queria-se confessar, depois pediu a Santa Unção. A verdade é que eu, na terça-feira, encontrei o médico de cuidados paliativos e ele viu-me no corredor e veio ter comigo e disse: pá, olha, quero agradecer-lhe muito porque a família ligou para nós a dizer assim: olha, desde que o padre lá foi, ele melhorou a olhos vistos. Ele veio a morrer depois, passado mais 2 semanas. Mas ele melhorou, está outra pessoa, e disse-me o médico: olha, não foi por nossa culpa, não foi a medicina nem a enfermagem. E eu disse: mas eu também não tive culpa, evidentemente. Diz ele: mas a verdade é que desde que o senhor lá foi, ele melhorou. E ele está com outra alegria, com outro entusiasmo.
Nós, ao longo desta conversa, tem ficado claro que, aliás, o seu papel é de assistência espiritual, mas que esse cuidado com a dimensão que transcende o físico é absolutamente fundamental para qualquer recuperação, pelo menos é a experiência que parece confirmar isso, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu até posso brincar um bocadinho com a situação. Eu, de mim, costumo dizer que vou tratar do corpo porque a alma está perdida, mas habitualmente é o contrário, não é? Nós todos temos tratado a alma porque o corpo está perdido. Eu acho que tudo aquilo contribui para a elevação da nossa alma, ou seja, a elevação do nosso eu verdadeiro, não é? Tudo aquilo que contribui para isso é bem-vindo. E seja uma pessoa que tenha fé, seja uma pessoa que não tenha fé, que seja ateu, que seja agnóstico, tudo isto é uma mais-valia. E as pessoas sentem-se elevadas, como eu disse, sentem que a sua vida anda para a frente, não é? E se eu, como padre, posso atender a estas necessidades, ou melhor, as pessoas veem em mim uma possibilidade de poderem recomeçar, de poder ser uma mais-valia para elas, eu fico muito feliz.
Chega assim ao fim este ciclo de conversas com o Padre Paulo Teixeira, capelão do Hospital de São João, no Porto. Fique desse lado para ouvir a banda Godstones com o seu tema Hosana.
Oh, Sunday.
E assim, em clima de festa, encerramos esta emissão do programa Eclésia, ao som dos Goat Stones, com o seu tema Hosana. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive na sua companhia nos últimos minutos. Despeço-me com votos de uma boa noite e uma vida feliz. O programa Eclésia volta a estar consigo no próximo domingo, às 6 da manhã, se Deus quiser.